Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Hoje temos como convidado Hugo Sarmento, tem 41 anos e é professor na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física na Universidade de Coimbra. É doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo antes concluído mestrado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e a licenciatura onde agora leciona em Coimbra. Concluiu também, entretanto, um pós-doutoramento em Ciências do Desporto na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, do qual resultou um livro sobre a chamada Geração de Ouro do futebol português. Na Conferência Internacional Ciência e Futebol, organizada pela Portugal Football School e que terá lugar dentro de semana e meia, a 29 e a 30 de abril, Hugo Sarmento vai falar-nos sobre jogos reduzidos e performance, representatividade e limitações. Os jogos reduzidos ocupam, aliás, boa parte do seu tempo de investigador no Centro de Investigação em Desporto e Atividade Física da Universidade de Coimbra e é sobre eles que vamos falar então nos próximos minutos. Hugo, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um gosto poder participar neste podcast.
Muito bem, Hugo, quais são os objetivos procurados pelos treinadores quando aplicam estes jogos reduzidos no seu processo de treino?
Bem, os jogos reduzidos são uma ferramenta extremamente útil para os treinadores, em qualquer escalão etário e nível competitivo, e não só na modalidade de futebol, mas também nas outras modalidades coletivas. De uma forma geral, através de jogos reduzidos, os treinadores procuram potenciar os aspectos físicos, técnicos e táticos. Ou seja, grande parte daquilo que caracteriza o jogo pode ser recriado através dos jogos reduzidos. Por um lado, acabam por ser também uma ferramenta interessante para potenciar as capacidades físicas dos jogadores e, desta forma, a manipulação de alguns constrangimentos, como o espaço, o número de jogadores, o tempo, entre outros constrangimentos, permite atingir determinados objetivos a este nível. No entanto, saliento também que esta poderá ser ainda uma das limitações dos jogos reduzidos, uma vez que se torna difícil atingir alguns padrões de movimento que ocorrem no jogo formal. Assim, a este nível também deverão ser complementados este tipo de jogos reduzidos com outro tipo de treino que permita ultrapassar este tipo de limitações. Por outro lado, também geralmente assumem-se como sendo exercícios adequados para o desenvolvimento de algumas competências técnicas e táticas. Não ao nível apenas dos escalões de formação, onde realmente o seu potencial pedagógico é muito elevado, mas também ao nível de alta competição, uma vez que permitem construir alguns cenários que facilitam a descoberta guiada aos jogadores mediante os problemas que os treinadores vão identificando. Portanto, na minha opinião, os jogos reduzidos assumem-se como uma excelente ferramenta para os treinadores, no entanto, não são a única ferramenta.
Quais são os aspectos hoje em dia mais estudados no âmbito dos jogos reduzidos?
Eu penso que existem duas dimensões principais na análise que tem sido feita no âmbito dos estudos realizados que centrou a sua atenção nos jogos reduzidos. Por um lado, eles procuram conhecer o efeito agudo durante a execução do próprio jogo. Por outro, as adaptações que são promovidas a longo prazo. Portanto, ao nível dos efeitos agudos, existe um número significativo de estudos que se debruçam sobre os aspectos físicos e fisiológicos, nomeadamente através da monitorização da carga externa e da carga interna também, mas também dos aspectos táticos e técnicos. Mais recentemente começou a surgir alguma evidência também sobre algumas consequências que têm a nível dos aspectos psicológicos. Relativamente às adaptações a longo prazo, tem-se procurado perceber as consequências a nível técnico-tático e também psicológico em programas mais alargados. Portanto, num espaço temporal mais alargado, em vez dos tradicionais estudos que ainda caracterizam esta área, em que os dados são recolhidos apenas no momento. Portanto, estas são as duas grandes áreas de abrangência. E depois, dentro delas, existe um conjunto variado de constrangimentos que são estudados. Por exemplo, a influência produzida pelo número e tipo de balizas utilizadas, por diferentes áreas de jogo, pela manipulação do tipo de regras, ou seja, quantos toques é que um jogador pode dar na bola em determinada situação, se é utilizada ou não a regra fora de jogo, entre outros aspectos. Mas também pela utilização ou não de feedback por parte do treinador e ainda pela variação do número de jogadores que constituem cada situação de jogo reduzido.
Vamos então,
por
se
exemplo,
calhar...
se é um 2 para 2, ou um 4 para 4, etc.
Pronto, iríamos se calhar desafiá-la a esse maior detalhe disto que acabou de nos explicar. Começaríamos talvez pelo número dos jogadores, por exemplo, 2 para 2, 3 para 3, 6 para 6. Que influência é que isto tem nas exigências físicas e técnicas dos diferentes jogos?
Essa é uma questão interessante, uma vez que a avaliação dos efeitos agudos provocados pela alteração do número de jogadores é muito provavelmente o tópico mais prevalente na pesquisa que tem sido efetuada no âmbito dos jogos reduzidos. A utilização de um número de jogadores mais reduzido, ou seja, desde aquelas situações de um para um que são considerados ou são denominados jogos extremos, até situações de 4 para 4, parecem produzir um aumento significativo da exigência fisiológica em comparação com jogos que utilizam mais jogadores, por exemplo, situações desde 5 para 5 até 9 contra 9. De uma forma geral, parece que estas situações com um número de jogadores, por exemplo, de jogos que envolvem desde 1 contra 1 até 4 contra 4, induzem maiores frequências cardíacas, maiores concentrações de lactato e níveis mais elevados de percepção subjetiva de esforço. Isto parece suceder independentemente da faixa etária em que estes jogos são realizados, porque também um aspecto importante tem a ver com as diferenças que são produzidas nos diferentes escalões etários, que tem sido outro dos aspectos estudados. Mas os estudos revelam também alguns dados contrastantes. Por exemplo, estudos realizados em jogadores séniores revelam valores de aproximadamente 90% da frequência cardíaca máxima durante jogos extremos, ou seja, aqueles de 1 contra 1, a 85% da frequência cardíaca máxima em jogos de 3 para 3 e 4 para 4. Em jovens, estes resultados acabam por ser muito contrastantes e, de certa forma, inconclusivos. Mas nós também podemos considerar que avaliar o impacto físico dos jogos reduzidos através da evidência disponível na literatura acaba por não ser uma tarefa fácil, pois a maioria das investigações disponíveis não relata valores relativos à duração do exercício, ou seja, muitas vezes os valores são apresentados em bruto e não nos permite perceber qual é o número de metros percorrido por minuto ou o número de sprints realizado por minuto, portanto, existindo esta normalização. Por outro lado, existem muitos fatores que influenciam a performance dos jogadores e que normalmente também não são tidos em conta nestes estudos, como o status maturacional, o tempo de recuperação destes jogos ou do último treino até a realização destes exercícios, entre outros aspectos que ainda necessitam de ser aprimorados.
Diria então que há alguns passos para dar ainda nos estudos que são realizados, de maneira a uma revisão posterior ser mais eficaz.
Sim, digamos. Exatamente. Isso é um dos aspectos que terá de evoluir claramente, tem a ver também com a consistência dos próprios estudos e com alguns aspectos que terão de ser melhorados a nível metodológico para produzir conclusões mais sustentáveis.
Já falámos do número de jogadores, um dos outros variáveis bastante utilizadas são as diferentes áreas de jogo na construção destes exercícios, ou seja, a área relativa por jogador. A área total, a dividir pelo número total de jogadores, dá a esta área relativa. Em que medida é que isto influencia os objetivos de cada tipo de treino?
Exato, essa é outra das variáveis que é manipulada normalmente pelos treinadores. porque estas exigências de jogos reduzidos são influenciadas por essa área que está disponível nas diversas situações. Portanto, há aqui dois conceitos, o da área absoluta e o da área relativa, que é a área disponível a dividir pelo número de jogadores. A maioria dos estudos revela que áreas maiores levam a um aumento da carga fisiológica aguda. Ou seja, nos estudos neste âmbito, a uma maior frequência cardíaca, a maior concentração de lactato na corrente sanguínea e também a uma maior percepção de esforço, em comparação com jogos reduzidos realizados em áreas menores, independentemente do formato do jogo e também independentemente do escalão etário em que são feitos. Por exemplo, estudos que analisaram diferentes áreas de campo em formatos desde 3 contra 3 até 7 contra 7 são unânimes nas conclusões, ou seja, áreas maiores aumentam significativamente as respostas ao nível da frequência cardíaca, concentração de lactato e esforço percebido em jovens e séniores também. Por outro lado, em relação às questões técnicas e sobretudo em relação à frequência de realização de alguns gestos técnicos, os espaços maiores parecem conduzir à redução da frequência de grande parte destes gestos técnicos. Por exemplo, configurações de 3 contra 3 parecem promover maiores ações individuais dos jogadores dentro do centro de jogo, como driblar ou condução de bola, enquanto situações com mais jogadores, por exemplo 5 contra 5, exigem mais jogo posicional e cobertura de espaços dentro e fora de jogo. Um aspecto interessante tem a ver também com os comportamentos de agressividade que também caracterizam estes diferentes formatos. Portanto, parece que os jogadores têm um comportamento mais agressivo durante situações de jogo mais reduzidas, por exemplo, 3 para 3, e parecem adotar posturas mais seguras em configurações com maior número de jogadores, em situações de 6 para 6, por exemplo. E estas diferenças de comportamento parecem estar relacionadas com a limitação do espaço disponível e também com a diminuição da complexidade do 3 contra 3, que envolve menos interações de jogadores, ou seja, menos interações entre colegas e adversários.
Outra das variáveis, muitas vezes considerada, tem a ver com o objetivo do próprio jogo, não é? Que é o golo. De que forma é que a utilização de balizas diferentes, de tamanhos distintos, com e sem guarda-redes, de que forma é que este torna os treinos diferentes a respectiva utilização?
Tem sido outro dos tópicos que tem sido analisado. É frequente na observação dos treinos que nós fazemos, em qualquer contexto, são utilizadas normalmente balizas de diferentes tamanhos ou um diferente número de balizas ou até um diferente objetivo. Por vezes não temos uma baliza, mas temos como objetivo ultrapassar uma linha final com a bola controlada. Uhum. Isto tem diferentes impactos a nível físico e fisiológico. Os estudos ainda não são em grande número, no entanto, aqueles que comparam os constrangimentos associados à utilização de balizas de diferentes tamanhos ou outro tipo de objetivos, como este que eu acabei de dizer, de ultrapassar uma linha final com a bola controlada, parecem sugerir que o uso de balizas pequenas e diferentes tipos de pontuação pode aumentar significativamente o impacto fisiológico em comparação com os formatos tradicionais de balizas e utilização de guarda-redes. Por exemplo, alguns estudos demonstram que a utilização de balizas de tamanho oficial, em comparação com aquelas mais pequenas, parecem induzir uma diminuição das distâncias percorridas e também uma diminuição da frequência cardíaca. No entanto, em termos de frequência de execução das habilidades técnicas, parece não existir uma diferença significativa em função da utilização destes diferentes objetivos do jogo.
Esse detalhe da baliza oficial terá a ver com a maior facilidade de remate? Ou remata-se mais vezes, uma vez que a baliza é maior e não se corre tanto com a bola? Será isso?
Exatamente. E normalmente quando são usados esses formatos com baliza oficial é utilizado também o guarda-redes. E portanto logo isso implica toda uma dinâmica distinta do próprio jogo, e isso tem influência naturalmente nestes constrangimentos que temos estado a falar. E portanto a não utilização do guarda-redes parece provocar um impacto maior na exigência fisiológica, nomeadamente através destas variáveis que nós falamos, do aumento da frequência cardíaca, concentração lactato e as distâncias percorridas a diferentes intensidades. Portanto, o tipo de baliza e a utilização ou não de guarda-redes podem ser utilizados pelos treinadores para manipular estas exigências fisiológicas de uma sessão de treino. Não só as fisiológicas, mas relativamente às táticas também, a investigação ainda não produz resultados muito significativos, mas que as haverá certamente.
As regras do jogo, já nos disse, é algo que também é manipulado com muita frequência. O número de toques que se pode dar na bola, por exemplo, o tipo de defesa, se usa homem a homem, se usa zona, em que medida é que estas variações permitem aos treinadores buscar objetivos distintos?
Esses são outro tipo de pontos de estrangeamento que normalmente é manipulado pelos treinadores para atingir diferentes objetivos, quer a nível técnico-tático, quer a nível físico ou fisiológico. Portanto, restringir o número de toques consecutivos na bola, o tipo de marcação que é feita defensiva, ou a configuração tática específica até, pode levar a diferentes decisões e desempenhos dos jogadores. Por exemplo, limitar o número de toques na bola visa, sobretudo, aumentar a velocidade de jogo e a circulação de bola entre os companheiros. Mas também parece produzir um aumento da distância e velocidade de deslocamento dos adversários. Essa modificação da regra específica foi testada com dados que sugerem que a limitação no número consecutivo de toques em comparação com o jogo livre, portanto em que não há limitação do número de toques, aumenta significativamente as respostas fisiológicas agudas. Também a nível técnico, se verificaram alguns efeitos. Por exemplo, tem-se verificado que quando existe uma limitação a um toque, existe um maior número de posses de bola por equipa. Isso naturalmente também será motivado por mais erros cometidos, uma vez que é uma situação mais exigente. Mas quando são permitidos já dois toques ao jogo livre, existe um maior número de passes bem-sucedidos e maior número de duelos entre os jogadores. Uma questão interessante tem a ver com o tipo de defesa. Portanto, alguns estudos têm tentado perceber quais são as variações em função de uma marcação homem a homem ou uma marcação à zona, entre outras estratégias, e têm permitido constatar que a marcação ao homem parece provocar um aumento da resposta fisiológica e, portanto, tem-se constatado um aumento da frequência cardíaca e das distâncias percorridas para além do aumento na percepção subjetiva do esforço. Portanto, de forma resumida, diferentes modificações das regras podem levar a respostas diferenciadas durante a execução dos jogos reduzidos, um número limitado de toques e opção por marcação homem a homem são condições concomitantes que aumentam a carga fisiológica aguda e a carga física do exercício, ao mesmo tempo que levam a um aumento na execução de ações técnicas individuais.
Falou há pouco também, quando enumerou os vários fatores em que ia em jogo, o feedback dos treinadores. Portanto, é usual, creio, os treinadores fornecerem feedback aos atletas no decorrer destes jogos. Isso influencia os atletas de que forma? Como é que é feito e como é que influencia?
O feedback é uma tarefa extremamente importante do treinador. E existem alguns estudos que têm procurado analisar estes contextos de jogos desportivos e sobretudo de jogos reduzidos com e sem feedback. E portanto tem-se percebido que existe um aumento da resposta fisiológica aguda nas situações em que existe um encorajamento verbal dos treinadores comparados com situações em que não existe esse feedback. Portanto, apesar dos estudos disponíveis serem ainda escassos, o incentivo deve ser usado durante os jogos reduzidos que são projetados para produzir esforços de alta intensidade. Caso contrário, parece não ser estritamente necessário relativamente à resposta fisiológica. No entanto, nós sabemos que o objetivo do feedback, na grande parte destas situações, não tem a ver sobretudo com o impacto fisiológico, mas sim com o conjunto de comportamentos que os treinadores querem que os atletas possam produzir nestes jogos reduzidos. E, portanto, este é um dos aspectos que merecerá atenção, porque certamente a nível tático a produção de feedback por parte dos treinadores terá uma influência significativa. No entanto, a evidência científica disponível neste contexto é muito reduzida.
Em relação à evidência científica, justamente, a maioria do que se sabe sobre os jogos reduzidos, creio que se cinge ao futebol. A pergunta é, considera que estes jogos reduzidos têm também efeitos benéficos noutros desportos coletivos?
Não necessariamente se cinge ao futebol. Existe realmente um corpo de investigação também significativo noutras modalidades. E é interessante perceber até que relatos de professores e treinadores mais antigos, nomeadamente alguns selecionadores, revela que houve aqui um transfer muito interessante de outras modalidades a determinada altura para o futebol. Modalidades que há muitos anos atrás estariam num nível bastante evoluído ao nível do processo de treino e que aportaram também para o futebol. Portanto, e esta relação e esta importação de práticas distintas, de práticas de distintas modalidades, revela-se vantajosa no sentido de se aproveitarem as potencialidades possíveis das diferentes modalidades. Nós sabemos que atualmente o futebol domina o panorama de investigação centrado na análise da performance desportiva aos diferentes níveis. No entanto, também existe um conjunto de estudos muito significativos noutras modalidades sobre o impacto dos jogos reduzidos. Por exemplo, ainda recentemente, eu creio que foi no mês passado, foi publicada uma revisão sistemática sobre os jogos reduzidos no voleibol. E os autores concluíram que há evidências também sustenta o uso pedagógico dos jogos reduzidos no voleibol e salienta os seus efeitos positivos em populações de diferentes níveis de treino, ao nível da compreensão cognitiva, do conhecimento do próprio jogo, ao nível do processo de tomada de decisão, ao nível do impacto fisiológico e psicológico e ainda também ao nível das habilidades técnico-táticas, tanto em jovens como adultos. Uma outra modalidade onde esta investigação também tem sido realizada é no basquetebol. E, portanto, no basquetebol existe um corpo de conhecimento também bastante significativo relativamente aos jogos reduzidos e que revela também esta construção nas outras modalidades coletivas. Portanto, sendo o futebol o desporto mais mediático, é natural também que seja aquele que recebe maior atenção por parte dos investigadores e isso tem-se refletido naturalmente na quantidade e qualidade de publicações disponíveis.
Já o Retivo, que já falou mais do que uma vez na questão psicológica, pergunto-lhe se esse é um dos caminhos futuros da investigação centrada nos jogos reduzidos do futebol, se é um dos espaços a explorar.
Eu creio que sim. Há aqui um conjunto de variáveis psicológicas que são muito interessantes e que não têm sido devidamente exploradas neste âmbito. Aliás, provavelmente a componente psicológica no âmbito do futebol terá sido a menos investigada ao longo dos últimos anos. Não só no âmbito da performance durante a realização dos próprios jogos reduzidos, mas também relativamente a outros aspectos e concretamente, por exemplo, na identificação e desenvolvimento de talentos. E, portanto, esta é uma área onde a investigação pode evoluir significativamente. Portanto, existe um conjunto de limitações identificadas no âmbito da investigação centrada nos jogos reduzidos, apesar desta ter incrementado ao longo dos últimos anos. E, portanto, por um lado, e tal como já referimos anteriormente, a evolução da investigação nesta área deverá privilegiar estudos experimentais que favoreçam o seguimento dos atletas ou equipas através da realização de programas que se centrem em análises contínuas ao longo de pelo menos 12 semanas e que simultaneamente apresentem grupos de controle. Até ao momento estão disponíveis na literatura muitos estudos transversais que avaliam as respostas agudas, mas será interessante consolidar quais são as adaptações a longo prazo. Depois, deve ser dada também uma maior ênfase às questões técnico-táticas. Como fomos abordando ao longo desta conversa, existem muitos estudos sobre a resposta fisiológica, mas aqueles que centram a sua análise nas questões táticas e técnicas, que serão um dos objetivos principais dos treinadores neste âmbito, são ainda escassos. Sabemos também que os resultados destes estudos a este nível, e sobretudo a nível tático, são difíceis de generalizar, porque são muito dependentes do nível de expertise dos jogadores, uhum, incluídos nesse procedimento experimental. Isso provoca esta grande variabilidade dos resultados. E por fim, e voltando à questão das variáveis psicológicas, eu penso que a incorporação destas variáveis psicológicas complementares, tanto nos desfechos primários, portanto para avaliar o impacto dos jogos reduzidos sobre essas variáveis, como mediadores de outras variáveis, por exemplo, mediadores das variáveis fisiológicas, mudanças de comportamento tático, entre outros, será profícuo. E termino salientando ainda a este nível a importância que terá análise, compreensão e também a potenciação do processo de tomada de decisão, que provavelmente é um dos aspectos mais importantes neste contexto e que necessita realmente de um conhecimento mais aprofundado.
Já que o dissemos, a 29 e 30 de abril decorre na Cidade do Futebol a Conferência Internacional Ciência e Futebol. Hugo Sarmento vai falar sobre isto, sobre este assunto que nos trouxe a este podcast hoje, justamente nessa conferência, mas depois, em junho, decorre em Coimbra, e daí o sentido da pergunta ao Hugo, que trabalha justamente em Coimbra, decorre o Congresso Mundial de Ciência e Futebol. Hugo, o que é que podemos esperar desse evento de junho?
É a primeira vez que este congresso, o Science and Soccer, se realiza em Portugal. É um congresso que inclui as atividades relacionadas com o futebol, com o futsal, com o futebol de praia. Deveria ter sido realizado no ano passado. Devido aos constrangimentos da pandemia, foi adiado e iremos realizar no próximo mês de junho. Temos tido uma adesão muito significativa por parte da comunidade científica e técnica, portanto o período de submissão dos trabalhos terminou há cerca de 2 semanas e tivemos cerca de 300 submissões de diferentes países e portanto com uma grande abrangência, desde a Austrália aos Estados Unidos, teremos investigadores de todo o mundo. Temos também a Federação Portuguesa de Futebol como principal parceiro na organização deste evento. Além da parte científica, iremos desenvolver um conjunto de workshops de cariz mais técnico que serão dinamizados pelas estruturas técnicas nacionais, tanto a nível do futebol masculino, como a nível do futebol feminino, como a nível do futsal, mas também workshops no âmbito da análise de jogo, entre outros aspectos que estarão a cargo da própria Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, é um evento que esperemos que permita disseminar também a produção que tem sido feita, não só em Portugal, mas nos restantes países do mundo. É a retoma das atividades presenciais. O evento será exclusivamente presencial e, portanto, temos toda a expectativa que venha a revelar-se um excelente momento.
Hugo, muito obrigado por este pedaço de ensinamentos, de conversas que tivemos nos últimos minutos. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite e muito obrigado.
Hugo Sarmento estará, como já dissemos, na Conferência Internacional da Portugal Football School, Ciência e Futebol, decorre 29 e 30 de abril e depois, em junho, nesse Congresso Mundial que será realizado na Universidade de Coimbra. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. O meu nome é Alexandre Pereira. Voltaremos em breve para mais ciência e mais futebol. Tudo a correr bem.
Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.